Abra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 7. Nós retornamos ao nosso estudo de Êxodo. Uma série, Quem é o Senhor? E hoje nós começamos uma série dentro da série. E meu objetivo é tentar ajudar você a não se desvencilhar do que nós vamos ler. Vai ser a primeira vez em que o Senhor, o grande Deus, vai demonstrar quem Ele é por meio dos seus atos. O início de uma série de 9 atos portentosos, que para nós, ensinado às crianças e também para o nosso coração, conhecido como as 10 pragas. As pragas, no entanto, foram colocadas em consequência à indisposição de Faraó e dos seus exércitos de deixarem Israel ir, obedecendo ao que Deus havia dito, e a indisposição de reconhecer o Senhor Deus como o único Deus que existia. É o primeiro momento em que Deus vai fazer o que vai fazer com uma razão intrínseca. Ele deseja responder à pergunta que Faraó havia feito no capítulo 5 sobre quem é o Senhor, quem é Yahweh, que eu devo obedecer à sua voz, que eu devo reconhecer o seu poder e devo deixar ir a minha fonte de trabalho, a minha fonte de lucro, os meus escravos. E a partir de agora, o Senhor Deus, por meio dos seus atos portentosos, vai demonstrar ou informar quem é o Senhor. Aqui, de maneira bem específica, ele vai explicar quem ele é em relação àqueles que ele, o Egito, considerava seus deuses. A partir de agora, nós vamos falar com uma certa frequência de idolatria. E enquanto você está com a mente aberta, antes que o seu coração se feche para um assunto tão arcaico como esse, eu preciso dizer, pela autoridade de Deus, que todos vocês são idólatras. Para ser mais preciso, eu deveria dizer que todos nós somos idólatras. A definição de ídolo, que pode ser um pouco diferente daquela que aparece aqui no texto sagrado, a materialização e a personificação do que seja um ídolo, aqui do rio Nilo, de moscas, de outros seres, pode ser diferente, mas todos nós encontramos explicações para as coisas que nós necessitamos. Encontramos uma razão básica para fazer o que fazemos. Colocamos expectativas e esperanças. Andamos de determinada maneira, não fazemos determinadas coisas, respondemos e reagimos a determinadas coisas. E tudo isso pode indicar, de certa maneira, o grau de idolatria que tem no nosso coração. De maneira clara, o grande Deus, o grande Yahweh, ele é o Deus que sangra os seus rivais. Por causa de quem Deus é, por causa da sua unicidade, da sua exclusividade, por causa de quem ele é, a sua prerrogativa como Criador, todo e qualquer pessoa, evento ou coisa que toma a atenção de Deus para explicar as coisas boas, ou para ser a fonte das nossas expectativas, ou para explicar as nossas saciedades e realizações, ou para nos dar aquilo que somente Deus pode nos dar, ou aquilo que controla o nosso humor, todas essas coisas tomam de maneira indevida a atenção que deveria ser dada para Deus. E se constituem ídolos. Talvez você vá perguntar, mas espera aí, eu não tenho nenhuma materialização de ídolo. Como é isso? Então, eu espero que ao ler você consiga ver o que, os egípcios estavam procurando aqui. Então, é Êxodo capítulo 7, vamos fazer uma lembrança para aqueles que não estavam aqui, estamos procurando descobrir quem é o Senhor, a fim de adorá-lo melhor. Moisés já tinha falado com Faraó, pelo menos algumas vezes, e aqui não será diferente. Da última vez que nós nos encontramos, terminamos no versículo 13 do capítulo 7. Faraó vê os crocodilos, como alguém poderia traduzir, ou as serpentes de Arão, a serpente engolindo as serpentes dos mágicos lá do Egito, mas o texto diz no verso 13, no entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvi como o Senhor tinha dito. E aí começa o nosso texto, do versículo 14 até o versículo 25. Diz assim a palavra do grande Deus. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com o Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe ir o meu povo para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós, e a nossa maior dificuldade é conectar isso. Assim como os egípcios no passado, nós precisamos de informação para revelar o nosso coração. Eu peço que a tua palavra seja a nossa regra. Eu creio em ti, Espírito Santo. O Senhor seja o nosso professor. Creio no teu poder e na tua presença. Aí, que ao final desse tempo, o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. As pragas do Egito, elas são direcionadas especificamente contra as divindades, ou divindades específicas do Egito. Mas na frente, quando chegarmos no capítulo 12, no versículo 12, a gente vai ler que por meio das pragas, Deus diz: eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, quando o Senhor transforma o Nilo em sangue, ele não está causando apenas uma inconveniência. Ele não está fazendo a vida do povo ficar difícil. Não é simplesmente uma punição por ser uma punição. A razão que leva Deus a fazer do jeito que fez, nessa sequência e dessa maneira, é estabelecer a resposta de quem ele é, trabalhando sempre em 3 frentes. Ele deseja mitigar a confiança que os egípcios tinham nessas coisas ou seres que não eram Deus. Ele deseja, então, humilhar esses rivais e, ao mesmo tempo, deseja informar os israelitas sobre quem é esse Senhor que agora vem, deseja libertá-los para que eles o adorem no deserto. Este Deus que intervém na história e liberta o seu povo, trazendo para perto de si. Todas essas 3 frentes são realizadas e foram colocadas aqui de uma maneira bem específica. Nós, irmãos, independente do momento em que nascemos na história, independente de onde nós fomos criados, ou a cultura que estamos inseridos, todo homem tem a eternidade dentro do seu próprio coração. Todo homem nasce para adorar e servir alguma coisa. Essa predisposição de adorar algo, de depositar confiança em algo, em alguém, para explicar as coisas que nós não conseguimos explicar, ou para que eu tenha um relacionamento com algo que transcende quem eu sou e o que eu vejo, isso é inato aos seres humanos, mesmo antes da queda. Adorar algo ou alguém é parte do que nos faz ser seres humanos. Por isso que, nesse sentido, o ateísmo, ele não somente é ilusório, mas ele é antinatural. É necessário muita fé e muita luta para decidir não acreditar realmente em algo que seja transcendente, em algo que seja maior do que o olho humano consegue ver. Então, tendo isso dentro do coração, essa predisposição inata para adorar alguma coisa, se não houver informação correta, eu vou adorar qualquer outra coisa. E tem sido assim a história do homem, a parte da revelação especial de quem Deus é. Olhando a criação, alguns adoraram o sol. Olhando a criação, outros adoraram a lua. Olhando a criação, alguns adoraram moscas. Olhando a criação, outros adoraram crocodilos, outros adoraram serpentes, outros adoraram... E por aí vai. Romanos capítulo 1, versículo 25, vai descrever exatamente isso, a condição do homem. Eles olharam, e mesmo que Deus se revelasse dessa forma, o seu poder, a sua complexidade, a sua beleza, a sua autoridade, eles de alguma forma empataram esta revelação clara do poder de Deus e resolveram adorar a criatura. Resolveram servir a criatura no lugar do Criador. Isso não era diferente no Egito e ainda não é diferente agora. Sem essa informação, o homem vai criar falsos deuses. Alguns vão criar olhando a criação, como fizeram os egípcios. Outros vão manifestar, vão criar determinadas coisas, expressões melhoradas de si mesmo, como foi o caso dos deuses gregos e romanos. Homens com lascívia, com imoralidade, somente mais fortes em poder, eternos de alguma forma. São materializações do próprio homem, mas o homem vai encontrar uma maneira, sem formação correta da revelação de Deus, para adorar algo, ou se projetar sobre os outros gregos e romanos, ou ver a própria criação do lado de fora, sumérios, acádios e os egípcios. Foi isso que eles fizeram. Os egípcios, eles precisavam de determinadas coisas. E eles viram, enquanto observavam, que aquilo que eles necessitavam era dado por outras coisas. Pelo menos foi assim que eles interpretaram. Heródoto, o historiador do 5º século, dizia que o Egito, nesse sentido, era uma dádiva do Nilo. Nas subsequentes enchentes, todos os anos, quando o rio retornava ao seu tamanho normal, deixava aquilo dali tudo regado, as suas bordas, o húmus que ficava na terra fazia com que se produzisse toda a agricultura, os animais comessem, tudo ali girava em torno do Nilo. Tanto é que esse historiador, que não era crente, olhando, vivendo naquela época atrás, interpretou a realidade como sendo, não que o Nilo fosse utilizado pelos egípcios, mas que o Nilo, o Egito, tinha sido uma dádiva do próprio Nilo. O Nilo havia criado o Egito, dando para ele o que ele de fato precisava. Foi assim que os egípcios chegaram a adorar o rio Nilo, ou o deus Api, ou Api, dando um nome, servindo, favorecendo, porque encontraram nele a explicação para as necessidades que ele tinha. Eles tinham essas necessidades de comer, de florescer, de ajeitar as coisas, os seus animais, e isso era dado por meio do rio. Então, o rio agora é o nosso Deus. O Nilo se transformou, então, nesse garantidor da sobrevivência. Eles olharam a realidade e, sem a informação correta, eles acabaram investindo a atenção na criatura, no lugar do Criador. E eles se submeteram à adoração deste Deus, o Deus Nilo, que garantia a sua sobrevivência. E é exatamente aí que o Senhor Deus começa. Ele não começa trabalhando em outras, ele começa trabalhando naquilo que era o mais básico, mais trivial, aquilo que era a razão e a base de tudo, o nascedouro do próprio Nilo e a subsistência do próprio Nilo, do próprio Egito. Deus, então, trabalha fazendo uma propaganda pública de quem ele é. Não é somente a libertação de Israel, mas o confronto com aquilo que o Egito e todos os povos confiavam para viver, revelando quem ele era, a única e final fonte de vida. E é isso que os egípcios não tinham. E é isso que Deus vai dar aos egípcios, mesmo por meio de uma praga. A cada novo movimento, a cada nova praga, a cada nova destruição, a cada novo juízo, é preciso entender que o grande Deus, muito embora cause essas coisas, porque ele não aceita rivais, outras pessoas que tenham sobre si algo que pertence a ele, como uma doação de vida, ainda é um ato de graça. Porque ao remover aquilo que destrói, aquilo que lhe mata, mesmo com dor, ainda é um ato de amor. Israel, então, precisava conhecer quem era o Senhor. E o grande Yahweh confronta e humilha aquilo que compete com a confiança e adoração dos homens para demonstrar que somente ele é o Senhor. O Senhor revela, então, quem ele é ao transformar em juízo aquilo que os homens tomam como salvador. Transformar em juízo e condenar aquilo que os homens transformam em Deus. O Nilo era uma criação de Deus, mas os homens transformaram esta bênção de Deus em próprio Deus. Transformaram ele no próprio Salvador. E é exatamente isso que tem acontecido ao longo de toda a história humana depois de Gênesis 3. E aquilo que acontece com o nosso coração. Nós vivemos a nossa vida, temos determinadas necessidades, buscamos determinadas coisas, ansiamos por outras, somos satisfeitos, realizados, somos completos, satisfeitos com determinadas coisas, que tantas delas são ministros de Deus para o nosso bem, são eventos, são coisas, são pessoas, boas até. À medida que o tempo vai passando, à medida em que isso é interpretado de maneira indevida, nós acabamos lançando sobre essas coisas aquilo que deveria ser dado somente a Deus. E o grande Deus vai precisar remover por meio de juízo. Deus, ele sangra os seus rivais. Ele não é contra o Nilo, não é contra as bênçãos que ele mesmo confere, mas é contra qualquer tentativa de ter outra coisa, outra pessoa, outro evento, qualquer que seja, em pareia com ele. O Senhor, então, confronta os falsos salvadores. Olha como é que começa o nosso texto. Primeiro bloco, o Senhor confronta os falsos salvadores. Está no versículo 14 até o versículo 18. Se você percebeu bem, tanto o final do versículo 13 quanto o começo do versículo 14, ou os dois versículos, falam sobre o coração de Faraó. Perceberam? Perceberam? Os dois versículos falam sobre o coração de Faraó, mas falam de maneira diferente. Você poderia ver aí, no entanto, o coração de Faraó se endureceu. A palavra endurecer é diferente no hebraico da palavra está obstinado, que aparece no versículo 14. A palavra endurecer é se tornar duro, se tornar insensível, não dar a atenção devida no sentido de não permitir que a revelação que Deus fez por meio de Arão, na vara lá, do que Deus estava fazendo, entrasse no seu coração. Mas aqui, no versículo 14, a palavra é um pouco diferente. Essa palavra obstinado, ela poderia ser traduzida como pesado. E a ideia é que o grande Deus se revelando, essa revelação de Deus, essa informação que ele dá para o faraó, isso demanda uma resposta de faraó, e faraó deve se mover em direção à resposta estabelecida. É como se Deus empurrasse, por meio de revelação, o faraó a deixar o povo ir, a reconhecer quem é o Senhor, a se submeter à voz do grande Deus, a entender que só existe um Senhor no universo. A autorrevelação de Deus era para impulsionar Faraó para andar no caminho certo. Porque se Deus quisesse destruí-lo completamente, já poderia ter feito, ele vai dizer isso lá na frente. Mas essas revelações em doses homeopáticas, humilhando gradativamente todos os deuses do Egito, tem o desejo, de alguma forma, de empurrar Faraó à conclusão clara e estabelecida: só existe um Deus, só existe eu. Mas o coração de Faraó se torna obstinado, ou se torna pesado. É como se fosse difícil de carregar. Ele está preso à terra. Ele não consegue se mover à direção correta que a revelação do grande Deus empurra. E aí o grande Deus, ele precisa fazer algo. Porque aquilo que está preso e não consegue ser empurrado porque está pesado, precisa ter mais força. Então, Deus vai demonstrar o seu poder e a sua força de mover aquilo que é inamovível. De empurrar o coração, o faraó, até que finalmente ele reconheça que só o Senhor é Deus. Mesmo que para isso, todos os deuses do Egito precisam ser submetidos a juízo. É assim que o nosso texto começa. É como se Deus explicasse o que está acontecendo. Eu me mostro, o coração está endurecido, o coração agora está preso aqui, não consegue se mover para frente, então eu vou fazer mais algo. Ele não quer deixar o povo ir, o texto diz. Então fale para Faraó pela manhã, ele sairá às águas. Ah, você pode imaginar, por que ele saía às águas? Por que o texto é claro em dizer isso? Pode ser que ele simplesmente iria todas as manhãs tomar banho. Mas por que ele faria isso em público? Por que seria visto de todo mundo? O que parece sugerir é que este banho aqui seria um banho ritual. Um banho para demonstrar sua afeição e submissão ao Nilo, como o deus principal de onde o Egito tiraria todo o seu suprimento e toda a sua vida. As manhãs, como era de costume, é o que o texto sugere, aqui no infinitivo ele iria então às águas publicamente, e Faraó então, Moisés deveria estar lá, exatamente nesse momento em que o ritual de gratidão ao Deus Ápia estaria acontecendo, e ali haveria o confronto, na presença dele, o texto diz, na presença dos oficiais que estavam junto com ele, na presença de todo mundo, ali, quando ele mostra a sua interação com o Nilo, ali Deus anuncia o seu juízo. O Senhor confronta os falsos salvadores. É aí, nesse contexto público, que o golpe é deferido, ali, exatamente onde está sendo propagado a necessidade do Egito, a necessidade do Nilo, ali, no coração da idolatria. Você pode pensar, mas por que o povo adorava o Nilo? Não acho que o povo adorava o Nilo porque o povo era tabaréu, estúpido. O povo era, mas não era por isso. Eles adoravam o Nilo porque eles dependiam dele. E eles dependiam, numa visão assim horizontal, eles dependiam. Dependiam que transbordasse todos os anos, porque dali eles teriam tudo que precisavam. De fato, sem o transbordamento, não haveria vida naquela região. Então, ídolos, aquilo que compete com Deus, aquilo que toma o lugar de Deus, aquilo que atrai para si as descrições e características e prerrogativas que pertencem a Deus, não são criados à revelia. Os ídolos, normalmente eles procuram ocupar lugares em que Deus não é reconhecido. Uma outra pessoa que estava lá poderia ver essa mesma coisa e agradecer a um outro Deus, mesmo não sendo Deus verdadeiro. Sem essa informação clara, não saberia que o Nilo era simplesmente uma criação. Um ídolo, ele sempre procura ocupar lugares em que Deus não é reconhecido. Então, não importa o que você faça, se você reconhece que precisa do seu trabalho, precisa da sua saúde, precisa do seu treinamento, precisa dos seus recursos, você precisa dessas coisas. E por algum momento você deixa de reconhecer que essas coisas que você de fato precisa vêm de Deus, e você começa a lidar com essas coisas, como se essas coisas fossem o centro da vida. Sem essas coisas você está fora, você não consegue conceber sem essas coisas. O nome disso é ídolo. O nome disso é ídolo. É como se todos nós tivéssemos várias áreas na vida, várias áreas na vida. E essas áreas que são onde nós caminhamos tivessem explicações para essas coisas. A saúde aqui, a família ali, relacionamento aqui, as outras coisas tudo ali, status, satisfação. Todas essas coisas estivessem ali. E cada uma dessas coisas precisa que o grande Deus seja a causa primária dessas coisas. Ele precisa ser aquele de onde vem tudo. A razão e a explicação de por que você tem e por que precisa. Quando ele não está ali nessa área, tem outra coisa. E essa outra coisa é um ídolo. É alguém que recebe atenção. É alguém que você não fala, mas nem não agradecer a Deus e agradece a ela. É alguém que toma o seu tempo. É algo que você fecha os olhos e como se estivesse acordado, você pensa que não conseguiria viver sem aquilo. É algo que lhe causa grande tristeza, na verdade, é um pesadelo em você conceber a vida sem isso. Aquilo de onde você tira a sua realização pessoal, o seu know-how, a explicação para a sua vida. Isso é ídolo. Não precisa ser o Nilo. Mas se não for o Senhor, ele pode ser até o cocó. Será alguma coisa. A pergunta da idolatria não é em que você acredita. A pergunta que esse texto faz sobre a idolatria é do que você depende para viver. Do que você depende para viver? As pessoas talvez não adorem o rio Nilo, mas elas continuam adorando aquilo que lhes dá segurança, aquilo que dá identidade, aquilo que dá prazer, aquilo que traz significado, aquilo que traz esperança. As coisas que conferem essas coisas não precisam ser necessariamente ruins, mas quando elas carregam as nossas expectativas e esperança de receber as coisas que somente Deus pode nos dar, elas se transformam em ídolos. Pode nomear. Nós temos ídolos bem peculiares aqui no Brasil. Mas eu quero que você pense nos seus. Quem são os candidatos? Tem vários. Dinheiro, carreira, reputação, filhos, ministério, família, saúde, estabilidade, aceitação, conforto, aprovação dos outros. Como alguém sabiamente disse, seu ídolo é aquilo que você não pode perder. Exatamente assim que Paulo, muito tempo depois, vai explicar. Eles adoram e servem a criatura no lugar do Criador. Duas coisas. Talvez você possa dizer, não, pastor, espera aí. Eu tenho meu trabalho, mas eu não adoro o meu trabalho. Eu adorar o meu trabalho? Claro que não. Você serve o seu trabalho? Às vezes, uma maneira de perceber a adoração é a intensidade, a energia mental que eu dedico para que isso aconteça. Para que isso seja promovido, para que isso cresça. Se todo o meu negócio, toda a minha conversa, toda a minha animação, toda a minha energia vai para determinado lugar, amigão, isso aqui é o seu Deus. Você acha que não adora. Mas se você serve, então ele é o seu Deus. É assim que é descrito em Romanos capítulo 1, versículo 25. Eles adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O Senhor então confronta os falsos salvadores. O Nilo não era o salvador do Egito. E isso precisava ficar claro. Mas em segundo lugar, o Senhor sangra os ídolos para revelar a sua impotência. O Nilo, que era conclamado como aquele que produzia vida, agora, sangrado pelo próprio Deus, ele vai produzir morte. É muito interessante, porque é exatamente isso que um ídolo faz. O que é que um ídolo faz? Um concorrente do Deus que é a fonte de vida, um rival do Deus que é a fonte de vida, ele é um palhaço, ele é um mentiroso, um hipócrita, que aparece lá como que concedendo vida, concedendo realização, concedendo satisfação, felicidade, alegria, reconhecimento e realização. E aqueles que vivem e adoram o ídolo, em algum momento da vida, mesmo que seja depois, no inferno, irão reconhecer que o ídolo que promoveu, que proclamou, que ofereceu vida,
No final, ele só deu morte. Ninguém pode conceder vida a não ser o Deus vivo, porque tudo o que existe de maneira real vem dele. É exatamente isso que o texto está dizendo. O texto diz, Deus encaminha, você vai para lá, exatamente naquele momento onde esse ritual é oferecido. Em versículo 17, ele diz assim, assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Opa, é nisto aqui, eu estou fazendo a minha propaganda de mim mesmo. O sangramento do Nilo. Isso aqui que eu estou fazendo é para que você saiba quem eu sou, o Senhor. O Deus que confronta aqueles que são falsos salvadores, mas o Deus que sangra aqueles que se promovem como rivais, para que eles sejam vistos como completamente impotentes. Nisto vocês vão saber. O texto explica que ele deve trazer. Deus diz o que vai acontecer antes que aconteça. Verso 18, os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O anúncio, então, se cumpre exatamente aqui na frente. Do versículo 19 até o versículo 21, é exatamente como Deus havia dito para Moisés. Nessa mesma sequência. Alguns vão dizer que o que aconteceu aqui não foi, de fato, um milagre, não foi o Nilo sendo transformado em sangue. Foi uma outra coisa. Explicam que foi um acontecimento ou uma realização comum, como acontece aqui na Praia do Futuro. Uma proliferação exagerada de um determinado fungo ou bactéria faz com que aquela água fique vermelha. Né? E isso acabe não fazendo com que as pessoas bebam da água, ou fique parecendo como se fosse sangue. O que o texto, no entanto, explica, vai completamente contra essa ideia humana de tentar explicar aquilo que Deus coloca de maneira clara como um milagre. Isso não explica como o sangue aparece no fundo das vasilhas. Vasilhas de pedra, vasilhas de madeira, elas também receberam esta maldição. Então, enquanto a gente está aqui, acontece na frente de todo mundo, o faraó está lá com seus exércitos, a vara de Deus está na mão de Arão, Arão fere, as coisas se transformam em sangue, vão se transformando, isso não daria conta, nem explicaria o que está acontecendo lá na casa de faraó, com os vasilhames dele, de madeira e de pedra, e na casa dos egípcios. Então, não existe uma explicação daquilo que está para lá. Outra coisa, esses exageros, né, essa proliferação exagerada dessas bactérias que produziria algo vermelho, que soaria como se fosse sangue, também não é a maneira de explicar, porque aquilo acontece ali. O texto é claro, à vista de todo o povo. À vista, ali, exatamente quando o povo está vendo. Olha o que diz o versículo 20. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de faraó e de seus exércitos. Não foi um processo, não foi dizendo, amanhã você vai ver, daqui a 3 semanas você vai ver, já começo a ver ali. E toda a água do rio virou sangue. O texto mostra que o rio Nilo, que deveria produzir vida da perspectiva deles agora, ele é impotente em produzir vida. Na verdade, o que ele faz é produzir morte. O rio Nilo, ele não reage, ele não se defende, ele não protege os seus adoradores, ele simplesmente sangra. O que o Egito chamava de Deus não consegue sequer preservar os próprios peixes. Sinal de vida, na verdade, se transforma em fonte de morte. E todas as vezes que os ídolos são desmascarados, removidos de seu status de salvador, preservador da vida, é exatamente isso que produzem, morte. Você pensa na mãe que tem os filhos como ídolos, até que eles encontram um parceiro com quem passarão o resto da vida. E elas precisam, então, de ajuda, porque não conseguem lidar com essa mudança. É um ídolo. Pense em alguém que a sua posição, o seu status social, fruto do seu trabalho, ou do seu esforço, ou das suas conquistas, mas que isso se transforma como um ídolo. Quando chega em determinada idade, que ele não consegue colocar duas palavras iguais, ou não consegue seguir o curso do mundo, já fica ficado para trás em termos de tecnologia, de como fazer as coisas. Como é que ele fica? Pense no ministério, que você não consegue fazer mais, de como isso se passa no coração. Pense no sonho de casar. Pense em alguém que apostava tudo no seu negócio, enfim, fica sem. Quando todas essas coisas que são ídolos, que tomam o lugar de Deus para explicar e motivar a vida a caminhar, quando elas são removidas, o que sobra? Não sobra nada. São em momentos como esse que as pessoas, de fato, pensam em suicídio. São em momentos como esse que, de fato, o que sobra é a morte. É nesse momento que isso realmente precisa ficar claro, irmãos. O Senhor, quando faz isso, ele não está competindo com alguém que existe. O rio Nilo era um deus? Não. O rio Nilo era só um rio criado pelo próprio Deus para abençoar aqueles que moravam perto ali. O deus Ape, ele não existe. O Senhor não está lutando com um rival e agora ele vai lá e sangue e tal, ajeita o nariz e tal, coloca não sei o quê, vamos para lá. Não, não existe isso. Ele está expondo simplesmente um rival que é imaginário. E isso aqui é ainda mais devastador. Salmo 96, versículo 5, vai dizer: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação de dia após dia. E ele diz: porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Só existe, na realidade, um Deus. Não importa os milhões e milhares de terminologias, de explicações. Só existe um Deus. E alguns desses falsos deuses são vencidos com o tempo. Outros são destruídos pela intervenção do próprio Deus. Para nós só existe um Senhor. Então as pragas, elas são propagandas de quem é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou o mundo sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Os deuses que são colocados, eles simplesmente não existem. Foi exatamente essa tirada que Elias fez no Monte Carmelo. Enquanto ele estava caçoando daqueles que falavam com Baal, ele dizia: fala com ele. Gritem mais alto, ele não é Deus? Talvez esteja meditando, ou ocupado, ou de viagem. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. É a mesma ironia divina. O ídolo que precisa ser acordado não tem condições de salvar ninguém. Em segundo lugar, como eu disse para vocês, Deus sempre trabalha, nesse momento agora aqui, de três maneiras, em três frentes. Nosso Deus faz muitas coisas, mas aqui nós conseguimos ver pelo menos três delas. Por um lado, ele está executando juízo sobre todos os deuses do Egito. Por outro, ele está informando a fé dos israelitas sobre quem é esse Senhor que está chamando eles à libertação e requer que eles adorem. E por outro, está dando chance aos egípcios de reconhecerem a fraqueza do Nilo para que coloquem em Deus a sua confiança, para que vejam a limitação da sua divindade e coloquem em Deus, que não encontra nenhum rival diante de si. Se arrependam e confiem. Agora, o que é que Deus utiliza para ensinar o povo sobre quem ele é, para o benefício do povo? Ele utiliza uma praga. Deus, enquanto ele informa a fé dos israelitas, enquanto ele dá chance para os egípcios vejam a limitação do seu povo, enquanto ele traz juízo sobre os ídolos, Deus usa isso, Deus faz isso por meio de uma praga. O texto vai dizer, o povo desesperado, isso vai demorar por 7 dias, o povo procurando água sem encontrar. Fica imaginando as famílias e as crianças e todas as dificuldades de passar 7 dias sem encontrar água. O propósito de Deus é juízo, é informativo, é gracioso, mas Deus utiliza uma praga. E eu quero encorajar vocês a não menosprezarem as pragas que Deus coloca na sua vida. As pragas, às vezes, ou os juízos de Deus, funcionam em várias frentes. Uma das frentes é denunciar os ídolos em que vocês estão confiando, para o benefício de vocês. É demonstrar que os ídolos, ou aquelas coisas que vocês e eu estamos confiando, não são dignos da nossa confiança, para que a gente possa colocar a fé em Deus. Eu tive uma experiência nesses dias. Depois dessas semanas lá nos Estados Unidos, no treinamento, e aí eu estava pronto para vir para casa, faltava só 2 dias, e aí escutei um alerta da companhia aérea, dizendo, olha, está tendo uma tempestade gigantesca, vem do Golfo aqui, subiu, então nós estamos dando para você a oportunidade de mudar os voos sem nenhum custo, por causa da tempestade. Aí eu pensei, mudar o voo? Eu vou mudar o curso da tempestade. Vou falar com Deus. E aí eu orei a Deus, Senhor, eu não queria perder um compromisso, eu tenho uns compromissos lá no Brasil. O que você acha de pegar a tempestade e colocar no Golfo? Eu preciso confessar, eu não pensei em ninguém que estava pescando no Golfo, ou tendo naqueles barcos grandes, eu não pensei no pai de ninguém. Pensei, não, eu tenho esse compromisso, eu não queria perder esse compromisso, não. Creio que o senhor pedir, né? E aí, uma hora depois, o repórter diz, olha, sem nenhuma causa que nós saibamos, a tempestade está mudando para o Golfo. Aí eu disse, que tempestade? Fui eu, pedi para... Como assim? E aí, mudou, foi para lá, tranquilo. Eu fiquei, graças a Deus. Então, pronto, vou chegar a tempo, vai ter, conseguir honrar meus compromissos, que é importante para mim. E aí, eu fiz o primeiro voo, de Dallas para Atlanta. No meio do tempo, eu comecei a ver no meu coração uma certa alegria e felicidade de que eu iria chegar a tempo, porque eu tinha falado com Deus, eu tinha mudado a tempestade. Olha que legal, rapaz. Vou chegar lá a tempo. Vai ser ótimo. Vai ser muito bom. Muito bom mesmo, é realmente. Acho que eu deveria fazer isso mais vezes. Pedir para que Deus mudasse tempestades mais vezes. E aí eu cheguei em Atlanta. O voo foi cancelado. Por causa da tempestade. E aí eu dormi lá no chão. No outro dia de manhã, eu consigo um voo. E aí... O voo deveria ser 10 horas. E aí eu entro dentro do avião, o avião quebra. Aí eu saio, agora vai ser meu dia. Depois o avião é cancelado para as 2 horas. Depois ele é recancelado para as 4. Depois para as 6. Aí eu disse, eu entendi. A Lica perguntou, amor, como é que vai ser aí? Eu disse, eu estou querendo saber o que Deus está me ensinando. E aí eu lembrei do texto. E aí eu lembrei, Senhor, as bênçãos que é ter um livre acesso contigo, e de fato, eu acredito que Deus mudou a direção porque eu tinha pedido. Não podem ser isso mesmo que é bom aonde eu deposito a minha confiança, nem no meu relacionamento de justificado pela fé em Cristo, nem na fé pode estar a minha confiança. E aí eu confessei, fui falar com uma moça, ela disse, tem outro voo. Então, eu vim de classe executiva, lá de... Sim, eu cheguei aqui, pronto. Foi isso que aconteceu. o Senhor me deu um espaço na cadeira com ninguém para que eu dormisse realmente lá depois disso. Mas eu fiquei tranquilo, viu? Eu não me ensoberbeci, não. Não despreze as pragas que acontecem na sua vida. Todos nós temos uma fábrica de ídolos dentro do nosso coração. E eles aparecem com uma certa frequência. Agora, como eles aparecem? Eles aparecem, surge essa dificuldade, e essa dificuldade revela coisas que nós confiamos. É exatamente nesse momento em que esses ídolos são manifestos. Então, não despreze as pragas na sua vida. Não despreze. Um prejuízo aqui, uma injustiça acolá, uma traição aqui, uma frustração acolá, um impedimento aqui, outro ali. Você confiava na empresa, confiava no patrimônio, confiava na saúde, tinha sua satisfação no casamento, na influência. Então surge falência, câncer, demissão, traição, perda, e de repente percebemos que aquilo que chamávamos de Salvador precisa ser salvo. Fico imaginando como deve ter sido a vida dos egípcios durante aqueles 7 dias. Embora toda a dor, essa é a única maneira de Deus lidar com os ídolos. Porque todos nós já ouvimos sobre isso. E todos nós, nesse exato momento, lutamos para ter uma lealdade completa para Deus. E a maneira, então, como Deus age é por meio dessas coisas. Para remover aquilo que toma de Deus, aquilo que é dele por direito. É um problema recorrente. Tiago capítulo 4, ainda no primeiro século do cristianismo, ele diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga ou a inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Deus tem ciúmes. Aquele bom ciúme que deseja toda a atenção que é devida a Ele. E quando rivais acontecem, aparecem no caminho, Deus precisa interferir, não porque simplesmente Ele merece, mas porque você precisa dEle. Ídolos mentem. Deus sempre diz a verdade. Se o ídolo, então, sangra, o grande Deus pode aparecer como Deus capaz e a impotência desses deuses pode ficar clara. Versículo 22 até o versículo 25, nós vemos uma resposta indevida do povo. O povo está vendo o que está acontecendo. Versículo 21 diz que os peixes estavam no rio, morreram, o rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber água do rio. Era normal que o povo respondesse de uma maneira correta, que o povo se dobrasse. Mas o versículo 22 diz: porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O que os magos do Egito fazem? Eles desfazem a praga? O máximo que eles podem fazer é piorar a situação. Eles pioram a situação. Faraó deveria ter visto: espera aí, eles fazem aqui, se tudo já estava melado de sangue, tudo estava transformado em sangue, talvez trouxeram duas vasilhas e ali diante deles, por meio das ciências ocultas ou dos demônios, fizeram aquele aparecer. Ele deveria ter comparado. Uma coisa é mudar a essência de duas jarras, outra coisa é mudar a essência do rio Nilo, de lagoas e afluentes e tudo que estava lá por 7 dias. Mas não é isso que acontece. E aí, quando o coração é obstinado, é pesado para se mover, para onde a revelação o empurra, quando isso não acontece, aquele peso ganha mais força. E aquela revelação que deveria empurrar funciona como catalisador, como peso, para que ele fique ainda mais onde está. O Senhor endurece aqueles que insistem em adorar ídolos. O texto mostra que todo mundo. Versículo 23 diz: Faraó virou-se e foi para casa sem dar atenção ao que havia acontecido. Quando diz virou-se e foi para casa, é como se ele visse o que estava acontecendo. O problema aqui não é falta de informação. Porque às vezes, meus irmãos, o nosso problema não é um problema de visão, é um problema de coração. O texto do versículo 14 começa dizendo que o coração dele estava obstinado. Deus traz à luz os seus olhos. O texto diz, à vista deles, Deus faz a maravilha. Mas sendo que o coração não mudou, o que ele vê não é o que de fato estava vendo. Eu lembro da história de uma mulher que ficou cega depois de um tempo, mas teve um problema no coração. E aí levaram ela no médico. E ela teve que fazer uma cirurgia de peito aberto, como se diz. E depois de mudar, as coisas do coração dela resolver lá, quando ela recebeu a visita, a primeira coisa que ela disse para sua filha foi, eu consigo ver. Mas a cirurgia não foi no coração. Ao resolverem as coisas do coração dela, uma das consequências foi dar a ela a oportunidade de ver. De uma maneira espiritual, algumas vezes, é exatamente assim. Nosso problema não é um problema de visão, é um problema de coração. Faraó viu, como vai ver muitas vezes. Ele tinha visto, ele vê de novo, ele vê com testemunhas ao redor dele, mas ele simplesmente não liga. O texto diz que ele se vira, vai para casa e não dá a atenção devida ao que havia acontecido. O povo fica na miséria. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, porque as águas do rio não podiam beber. O povo sofre. Continua do mesmo jeito. O dinheiro, meus irmãos, não pode produzir alegria, ele pode produzir mais riqueza. Não pode produzir paz. A fama pode produzir mais reconhecimento, mas não consegue produzir identidade. A tecnologia pode produzir mais informação, mas não consegue produzir sabedoria. Os ídolos são excelentes em reproduzir problemas e incapazes de produzir redenção. Veja o homem que era viciado, por exemplo, em drogas. E aí a droga, de alguma forma, se transforma o ídolo, a sensação se transforma num grande ídolo para ele. E aí, por alguma razão, não a transformação do coração, mas a transformação de outras coisas, ele para de usar droga. E agora, em vez de droga, ele é viciado em sexo. É viciado em dinheiro. É viciado em outras coisas. Essa transferência é o que acontece aqui. O problema é resolvido no nível do coração. O coração de Faraó precisa mudar. Senão, não importa aquilo que ele vai ver. As coisas sempre serão a mesma. A lentidão de Faraó em se mover em direção ao que Deus quer faz com que ele e o seu povo sofram ainda mais. Se você luta com algum ídolo, se você sabe do que eu estou falando, se você ficar dando murro em ponta de faca, isso só vai lhe trazer dor. Sofrerá você. Sofrerá aqueles que estão debaixo da sua guarda, da sua autoridade. Isso só vai lhe trazer dor. Esta praga aqui, que deveria ser uma bênção para que Faraó retornasse ou voltasse para o Senhor, funciona como mais peso dentro do seu coração inerte. Quais são as implicações disso? Meus irmãos, esses dias nós não vamos começar uma caça às bruxas, nós vamos começar uma caça aos ídolos. Eles existem. O que você deve fazer? Identifique. Identifique o seu ídolo. Eu tenho feito um exercício que aprendi há uns 20 anos atrás, que é vez por outra eu procurar conceber a vida sem determinadas coisas que eu amo demais. Sem conceber a vida sem saúde. Ou sem condições de falar. Conceber a vida sem família. concebi a vida sem um ou dois dos meus filhos, sem minha esposa, sem a igreja. Concebi a vida sem trabalho. E esse não é um exercício masoquista. Eu quero me antever. Porque quando eu não consigo identificar os meus ídolos e tratá-los, Senhor, porque me ama, precisa fazer por mim. Então, quando você pensa sobre a vida nessas coisas, o que é que você não consegue viver sem? Esse é o seu ídolo. E você deve destruí-lo. Não chame ele de Salvador, se ele precisa ser salvo. Não endureça o seu coração quando ele sangrar, quando ele se mostrar impotente. Quando Deus expuser a sua impotência daquilo em que você confia, isso é um convite ao arrependimento, não o motivo para a teimosia. Adore ao Senhor antes que o juízo te alcance. Antes que Deus venha. Como eu disse, meus irmãos, alguns ídolos, eles são reconhecidos apenas depois que a vida termina. Lembrem Lucas capítulo 16, o Senhor Jesus conta a história daquele homem que tinha, já era rico, e aí ele ficou mais rico ainda, lembram disso? Aí ele disse para sua alma: alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Agora vive a vida, come, bebe, regala-te. As riquezas eram um ídolo para ele. A manutenção da sua vida estava ligada aos recursos. Quanto mais recursos, mais vida. Quanto mais recursos, mais vida. Eu posso pagar se eu precisar, eu posso fazer aquela cirurgia se precisar, posso manter aqui segurança do lado de lá, saúde do lado de lá, plano daqui do lado de cá. É claro que eu tenho uma vida longa pela frente, uma vida boa. Isso não por causa de Deus ou coisa nenhuma, por causa daquilo que eu tenho. O texto diz que ele só reconhece isso no inferno. No inferno ele reconhece que não existe esse negócio lá. É a ilustração daquele homem que morre. E aparece uma fila gigantesca. E ele aguarda para que o seu nome esteja lá no livro, que ele quer entrar dentro do céu. O nome dele não está lá. E ele começa a reclamar. Como é assim? Que injustiça! Como é que eu não estou no céu? Eu nunca precisei de Deus. Que injustiça! Ele nem fé eu tinha. E o anjo do lado de lá diz: não tem problema, para onde você vai, fé não é um requerimento. Você vai para o inferno. E ninguém precisa crer para ir para lá. Antes do fim, irmãos, antes do fim, reconheçamos quem são os nossos ídolos. Eu sei que é meio agressivo dizer isso. Que os ídolos não são aqueles simplesmente feitos de gesso, ou de pedra, ou de barro. Ídolos podem ser tão volúveis como Nilo, podem ser horríveis como moscas, mas podem ser lindos como família. O desejo de Deus é que você reconheça essas coisas. Ídolos, eles cumprem falsamente a função que Deus deveria cumprir. E enquanto eles não forem identificados e destruídos, Deus não receberá atenção devida nessas áreas particulares. No final desse encontro, pouca gente demonstra fé. Apenas Moisés e Arão creem, obedecendo ao Senhor, mas os egípcios, oficiais, principalmente Faraó, os magos, nenhum deles demonstra fé, todos permanecem descrentes. Para que que o Senhor, então, registra essa parte aqui? Para que que ele explica essa narrativa? São para gerações posteriores. Para que o povo entenda o que que o grande Deus fez e veja quem Deus é. E aprenda com as manifestações poderosas de Deus. mas é também para nós. Para nós, os que creem, para que a gente saiba quem é o Senhor, o Deus que não permite competições, o Deus que sangra os seus rivais. Para que seja demonstrado que eles são impotentes e incapazes de dar vida. E que a nossa confiança esteja em Deus. O único Deus verdadeiro. Esse foi o final da vida de Cristo. Em João 17, 3, foi assim que ele começa o seu, sua oração por você. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos orar silenciosamente. Hoje nós não vamos ter música. Vamos terminar orando juntos, tá bom? Quero muito que você faça esse exercício que eu falei. Lute contra a superficialidade. Seu coração e o diabo desejam que você seja superficial, que passe para a próxima coisa, aonde você vai comer, o que vai conversar. Você e o Senhor, o que ou quem tem tomado a atenção do Senhor? De quem você depende? Senhor, olha o coração do teu povo. Nós nascemos para adorar, mas nem sempre adoramos o que é digno de adoração. Na maioria das vezes, outras pessoas e coisas recebem a atenção devida. Olha o teu povo, Senhor. Protege o teu povo. Nosso coração teima para colocar nossas expectativas sobre outras coisas e acharmos que dependemos de outras coisas. Quando toda boa dádiva e todo do perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ajuda-nos, Senhor, a batizar as tuas bênçãos no sangue do Cordeiro, lavá-las no sangue do Cordeiro e dar a elas o lugar que elas têm, não o teu lugar. Não dar mãos em pesa essas coisas para que elas se tornem competidores do Senhor. Quando os nossos olhos se fecharem, ou se mantiverem abertos e nós sonharmos com uma vida plena, cheia e satisfeita, o Senhor esteja no centro delas. Não coisas, não dinheiro, não saúde. Que essas coisas tenham o seu lugar, mas o Senhor seja aquilo que dá sentido a tudo. E o maior desespero da nossa existência seja procurar conceber uma vida à parte de ti. Sem o Senhor presente, sem o Senhor como um amigo, sem o Senhor como nosso companheiro, como nosso Deus. Que isso seja a pior de todas as realidades da vida, aquela que nos faz pensar em não existir,
que todas as outras coisas, por mais dolorosas que sejam, que elas sejam percebidas no seu lugar. Bênçãos de um Deus bondoso que nos ama, que nos deu o teu próprio filho. Mas nunca como aqueles de quem dependemos. Só precisamos de ti para viver. E o Senhor se mostrou favorável quando nos deu o teu filho. Que ele nos baste. E que todas as outras coisas funcionem como catalisadores, combustível para aumentar a nossa devoção e alegria. Reconhecermos o Deus de todas as bênçãos. Ajuda o teu povo, Senhor. Faz-nos ter boas conversas, nos encorajarmos ao amor e às boas obras. Fazemos força-tarefa para descobrirmos isso, nos arrependermos e voltarmos para ti. Cuida do teu povo. Nós precisamos de ti. Se o Senhor não trabalhar no nosso coração, nossa visão nunca será transformada. Veremos as coisas, inclinaremos nosso coração a besteiras. Veja se há em nós algum caminho mau. Sonda, ó Deus, nosso coração. Conhece os nossos pensamentos. Veja se existe em mim e em nós algum caminho mau e guie-nos pelo caminho eterno. É o que nós imploramos nos méritos de Cristo, por causa dele.